Ó, tô aqui com o relógio já no timer marcando, são 50 minutos para a gente conversar aqui. Eu tô recebendo Emílio Vasconcelos, do PT, e Heleno Mariano, que é do PTC. O Jair está aqui acompanhando para a gente falar sobre o governo Dilma, o PT e o futuro. Uma análise aí desse momento, que continua sendo um momento delicado, de questionamentos de um lado, questionamentos de outro, né? Acusações de que o PT vive um momento muito ruim com o governo Dilma, o rebate do partido de que falta um tratamento mais igualitário também do judiciário, debate político, né? Hoje a gente abre os jornais com reflexões sobre impeachment, se as, entre aspas, pedaladas fiscais foram tão questionadas, abrem motivação para impeachment ou não, há quem diga que sim, há quem diga que não. É muita polêmica, muitas variações do mesmo tom, e nós vamos debater. E o ouvinte pode opinar pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeu.com.br, pelo zap zap no 9611-1676. Eu vou sempre invertendo a ordem de pergunta. Vou falar logo sobre a história de impeachment, que está sendo tão debatida por setores da oposição, né, e que tem também setores da oposição, uns defendendo, outros questionando. A margem para impeachment do governo da presidenta Dilma. Heleno, bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Emílio, Jair, Michele, Tito, ouvintes do Rádio Pajeú. Na minha visão, acho que impeachment não, porque é preciso que se aprofunde mais. Agora, tem avançado muito esse tema nessa discussão, as pessoas na rua, alguns políticos, não todos, mas alguns, né? Ainda ontem o ex-presidente Fernando Henrique, num pronunciamento, também acha que é preciso que se aprofunde mais, que se discuta mais, que se apure mais alguma coisa. O momento é muito delicado, né? Situação dificílima, momento que o país passa, e eu acredito que nós todos, brasileiros, políticos, quem gosta de política, quem vive envolvido na política, temos que dar as mãos, porque é uma crise. Eu, na minha, até hoje, não conheci, não vi nenhuma crise ainda desse tamanho no país, instalada. Você tem uma ideia, eu estava vendo ontem no Jornal do Comércio, quem leu, vários pontos comerciais oferecendo para alugar na Rua da Imperatriz, em Recife. Quer dizer, a Rua da Imperatriz é coração do comércio de Recife, e ninguém em Recife, quem, para você alugar um ponto na Rua da Imperatriz, era um Deus nos acuda, né? E hoje os pontos são lá para as pessoas procurando para quem alugar. Então, esse é um reflexo de uma crise tremenda que instalou-se no país. Alguns economistas acham que esse período está apenas iniciando, que a crise pode se aprofundar ainda muito mais. Essa é a expectativa. E nós torcemos para que isso não aconteça. Mas a expectativa é muito negativa em todos os setores. Mas acho que ainda não é o momento de se pensar no impeachment da presidente Dilma. Apesar de que a presidente perdeu as rédeas do governo, não é? Nós vemos hoje aí quem está dando as cartas aí, é o presidente da Câmara, né? O presidente do Senado e o vice-presidente Michel Temer, que agora entrou para resolver as questões políticas. Pelo menos é o que a gente vê no noticiário de jornais, de blog, de televisão. Mas vamos dar mais um tempo ao tempo, torcer para que a crise não se aprofunde mais do que já está, para ver o que é que o tempo dirá. Agora, eu não me lembro de nenhuma crise com o tamanho dessa que nós estamos atravessando agora.
Emílio, seu posicionamento, prazer tê-lo conosco também.
É prazer, Nil, prazer estar com vocês aqui. Jair, Luciano, Sandrinho, Heleno e ouvintes da Rádio Pajeú. Antes de qualquer coisa, gostaria de registrar e lamentar a morte do companheiro Manuel Santos, sem dúvida nenhuma, grande perda para o movimento sindical, para os movimentos sociais e, sobretudo, para o Partido dos Trabalhadores, partido no qual o Manuel sempre militou. Eu também vi a entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ontem, e até confesso que me surpreendi, porque vi da parte dele bastante sensatez, né? Fico satisfeito em ouvir a Helena iniciar esse debate com essa compreensão também, né? Qualquer coisa que possa se discutir, um impeachment de um presidente recém-eleito de forma democrática, 3 meses empossado de impeachment, é golpe. Isso aí não tem o que discutir. Há pessoas que são historicamente aliados da ditadura, que defenderam a ditadura, que são um dos principais defensores dessa tese, como Zé Agripino Maia, Ronaldo Caiado, entre outros. Felizmente, embora a imprensa também que apoiou a ditadura, como o Grupo Civita, da Veja e a Folha de São Paulo, já começa também a flertar com isso. O que nós vemos, Nil, é que nós temos sim uma combinação de problemas de ordem política e econômica com uma crise grave, moral e ética de corrupção. E que essas pessoas, por outros interesses bem maiores do que combater a corrupção e sim tomar o poder para estabelecer políticas públicas das quais eles acreditam que é o melhor para a sociedade, para o Brasil e para o mundo, tirarem proveito disso. Acredito que, do ponto de vista jurídico, pelo que se diz, ela só poderia ser cassada ou enfrentar qualquer processo de impeachment de um fato existente durante este mandato. O mandato anterior já terminou em 31 de dezembro de 2014. De maneira que, se há da parte do debatedor essa consciência de que não há momento de discussões nem espaço para defender a tese do impeachment, eu acredito que não tem muitos que conversar sobre isso. Com relação à crise, a gente vê que alguns setores, Helena, eles estão sendo, parte da mídia, parte da oposição, a crise existe do ponto de vista econômico, mas há um superdimensionamento. Eu acredito que os indicadores econômicos mostram diferente. Nós temos hoje 4 meses praticamente do governo Dilma, nós estamos na crise da corrupção da Petrobras, da Operação Lava Jato, e a Petrobras cresceu o valor das suas ações em 50% esse ano. A crise existe, é natural, mas acredito que ela vai ser superada com o passar do tempo. Não tem como ser por decreto. Mas na reeleição de FHC, eu me lembro bem que pouco tempo depois da reeleição, o dólar saiu de 1 para 1 e foi quase 3. E, no intervalo de 15 dias, ele trocou 3 presidentes do Banco Central. Inclusive, um deles foi denunciado por usar de informação privilegiada, que foi o caso do Chico Lopes. Era necessário se fazer alguns ajustes, e eles foram feitos, mas a expectativa nossa é que, nesse campo aí, segundo semestre de 2015, com o início de 2016, o país volte a estabelecer um equilíbrio e uma retomada de crescimento. Mas mais importante que uma retomada de crescimento econômico é a gente ter a convicção que a gente está preservando as conquistas sociais. Porque não adianta também estabelecer um crescimento econômico ao custo dos interesses das conquistas que nós construímos ao longo dos últimos 10, 12 anos.
Emílio, que leitura você faz do momento que vivem as investigações sobre esses escândalos, principalmente a Operação Lava Jato? Como é que fica o PT nessa discussão e como é que fica o governo da presidenta Dilma? Quanto mais se investigue, agora a investigação chegou no tesoureiro do partido. Que leitura você faz desse momento que vive o PT e o governo Dilma e que discurso tem se utilizado para separar a instituição petista e o governo desses escândalos?
Não, a tentativa da oposição e de parte da imprensa é confundir a opinião pública, né? A crise existe, né? A corrupção está aí, é fato, não dá para negar. Agora, o que se omite, o que se tenta desvirtuar é o seguinte, é que o PT, ao longo dos seus 12 anos, criou mecanismos e instrumentos que permitiu e permitem que certos atos de corrupção que sempre existiram no Brasil, não são novos, a partir de um determinado momento, fossem descobertos. É o que Lula fez uma comparação, em certo momento, com aquela dona de casa, que sempre botou a sujeira do tapete, debaixo do tapete. A sensação é que não havia sujeira. Na medida que levanta o tapete, que percebe aquela sujeira, a sensação naquele momento é que aquela sujeira está existindo a partir daquele momento. O PT, só para dar um exemplo objetivo, no governo federal, criou a Controladoria Geral da União, a CGU. Isso é fato. Ora, um partido que quer
fiscalizar, criando a Contraloria, não é um partido, nenhum governo que quer roubar, porque sabe que vai ser pego. O PT criou o Portal da Transparência. Então, o Portal da Transparência permite o seguinte: qualquer cidadão, vou dar um exemplo para Afogado em Gazeira, qualquer cidadão quiser saber quem é o beneficiado do Bolsa Família, é só entrar no Portal da Transparência, que tem acesso a todas as pessoas, todos o seu CPF, endereço e valor recebido. No período da eleição, eu tive aqui uma discussão com o promotor Dr. Lúcio, porque da famosa lista dos beneficiados ou beneficiários da Conab, enquanto havia o debate aqui, entrei no site da Conab e disse: o cidadão de Afogado em Gazeira precisa da relação dos beneficiários com as respectivas quantidades. Eu mandei o e-mail 10 horas da manhã, quando foi 2, 3 da tarde, estava no meu e-mail a resposta daquela relação. Ou seja, o Portal da Transparência permite ao cidadão ter acesso à informação. Eu vou tentar ser um pouco didático, fazendo uma comparação com a questão local. O vereador Vicentinho apresentou na Câmara de Vereadores um requerimento para saber aonde foram perfurados os poços da zona rural aqui do município, quais foram os beneficiados, invasão de cada poço. A Câmara não aprovou esse requerimento. O vereador Augusto Martins, o vereador Raimundo, o próprio Zé Carlos, todos votaram contra. Olha a falta de transparência, o que é que gera. No mesmo momento, o nosso companheiro Luciano, mais conhecido como Luciano Luiz Alves, faz um ofício para a Codevas, um e-mail, através de e-mail, pedindo a relação dos beneficiários dos poços abertos pela Codevas no município de Afogado em Gazeira. Está aqui na mão dele essa relação. Então, Nil, essa transparência permite, que parece que é algo do PT que depõe contra, é para ser algo que depõe a favor. Essa transparência foi adotada. A lei de acesso à informação aprovada pelo governo do PT tem muito a ver com isso. Nós tivemos acesso aqui do transporte escolar, em relação de todos os carros transportados, baseado nessa lei. Então, a leitura é essa. Cria-se a Controladoria Geral da União. Cria-se o Portal da Transparência. Todos os procuradores-geral da República, Nil Júnior, inclusive o que fez a denúncia do Mensalão contra o PT, foram reconduzidos ao mandato e foram escolhidos por critérios técnicos. Nós sabemos que no governo anterior, um procurador era chamado pela imprensa de engavetador-geral da República, era Geraldo Brindeiro. Então, se a gente nomeia técnicos autônomos, nesse caso a gente sabe que constitucionalmente havia autonomia, mas na prática não funcionava, do mesmo modo que constitucionalmente a Polícia Federal era autônoma, mas era aparelhada. Então, quando você dá autonomia de prática, de fato, à Polícia Federal, aos procuradores da República, cria a Controladoria da União, e o Portal da Transparência, são ações concretas de que esse governo e esse partido não está disposto a contribuir com a corrupção. Pelo contrário, quer combatê-la. Associado a isso, a sociedade hoje tem acesso às redes sociais, que permite ser mais fiscalizadora. Né? E aí, com isso, é natural que petistas ou não no governo, ou da base aliada do governo, ou até da oposição, porque dessa Operação Lava Jato, todos os partidos foram beneficiados das empresas denunciadas, todos, em valores, inclusive, equivalentes, inclusive o PSDB, todos participaram, e descobertos, aí a diferença, tem que ser investigado, denunciado, abrir o devido processo legal, se defender e provar da culpa, punir. A leitura que nós fazemos é que está no caminho certo, o Brasil está sendo, aos poucos, evoluindo. Eu prefiro enxergar o lado positivo. Eu não via antes do governo do PT, nunca vi, um Marco Valério preso. O Marco Valério, como eu falo, um empresário do porte dele, condenado a mais de 40 anos de prisão. Eu não vi antes do governo do PT um diretor, presidente de uma empreiteira, Queiroz Galvão, OAS e outras mais, na cadeia há mais de 6 meses. Então, a diferença está aí. Nós estamos investigando, punindo, denunciando, fiscalizando. E só para concluir nessa área do meu entendimento, Afogado na Gazeira tem 105 anos, 106 anos de emancipação. Nunca houve uma auditoria da Controladoria Geral da União aqui nos convênios federais. E esse ano houve. Então esse governo não tem o que esconder, pelo contrário. Agora, nós não podemos ter a ilusão de que por decreto você acaba a corrupção. Porque a corrupção nesse país, Nil, infelizmente, ela é sistêmica. Nós temos uma boa parte de eleitores corruptos querendo políticos honestos. E começa de eleição de vereador, começa de eleição de prefeito. O que está mudando nesse país não é que a corrupção. O que está mudando é a transparência, é a punição, é a autonomia das instituições, todas elas, seja a Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário. É isso que está mudando. E é isso que é o novo.
Heleno.
É, em alguns pontos eu até concordo com o Emílio. Agora, por exemplo, dizer que nunca foi punido ninguém no governo passado do porte das pessoas que já foram punidas hoje, é porque nunca se roubou tanto, né? Assaltaram. É uma quadrilha montada, né? É tanto que os dois últimos tesoureiros do PT estão todos dois na cadeia, né? Os tesoureiros do partido. O líder mó que vivia junto do presidente Lula, Zé Disseu, foi para a cadeia, saiu e já há uma expectativa de ir para a cadeia novamente essa semana. Então, não podia prender tanta gente porque nunca roubaram tanto. Com o conhecimento dos presidentes da República. Não venha me dizer que a presidente Dilma não sabia desse roubo todo. Ora, um roubo desse da Petrobras. Ela foi ministra das Minas e Energias. Tem tudo a ver com Petrobras. Ela foi chefe da Casa Civil. E foi presidente da República. E não sabia desse roubo da Petrobras? Sabia. Ela sabia, o presidente Lula sabia. Até porque já no Mensalão, quem se recorda, o deputado Roberto Jefferson confessou na CPI que disse ao presidente Lula que no gabinete civil do então ministro Zé Disseu estavam fazendo todo tipo de falcatrua e estavam roubando o país. Inclusive ele diz taxativamente: Lula, tira o Zé Disseu daí, tira o Zé daí. Então é lógico que um volume de roubo que houve no país, que está havendo, se não punisse ninguém, a população é que está pagando aí, né? Nós temos aí a maior carga tributária do mundo, é a maior do mundo, é a carga tributária do Brasil, está aí. Combustível, gêneros alimentícios, energia, água, tá certo? Tudo aumenta. E quem paga somos nós, consumidores. Quem está pagando é o povo. Por quê? Por conta de roubo. Quebraram o país, acabaram com o país. É muito bom você dizer: está fiscalizando. É para fiscalizar mesmo. O dinheiro é público, o dinheiro é do povo. Agora, é bom dizer também quando o governo não cumpre com as suas obrigações. Você tem o portal da transparência e tem todas as informações com relação a repasse que as prefeituras recebem, os governos do estado. Se você der uma entradinha no portal do Ministério da Saúde, se você der uma olhadinha, nós temos aí a Prefeitura de Afogados aproximadamente R$400 mil de recurso atrasado para ser repassado. E a Prefeitura está bancando aí, com todo sacrifício. Entendeu? Pode dar uma entrada no quem quiser pode acessar, entendeu? Nós temos aproximadamente R$400 mil de recursos para receber da Secretaria de Saúde. Então, um partido que se mostrava, que se apresentou ao país quando iniciou como um partido sério, era o partido que respeitava o povo, que ia defender o pequeno, que o mais sacrificado, aí condenando todo mundo, porque agora não, está todo mundo de cabeça baixa, porque formou-se uma quadrilha, e onde tem quadrilha não dá para discutir, né? Mas depois hoje está todo mundo junto. Lula disse que um dos melhores homens desse país é Zé Sarney. Quem disse foi Lula. Luiz Arondina saiu do PT porque Lula foi na casa de Paulo Maluf almoçar com ele e dar um abraço dele. Aí Luiz Arondina quase teve um infarto, disse: eu não aguento assim não. E era o cão do inferno, Paulo Maluf, até então. Então, um partido que passou a vida inteira vendendo transparência, vendendo honestidade, o povo mais direito do mundo, os maiores intelectuais, e agora chega, deixa o Brasil no fundo do poço, não tem muito o que argumentar. Agora, para conversar, para encher linguiça num linguajar mais rasteiro, é muito fácil. As informações estão aí, todo dia no jornal. Você abre o jornal, tem um escândalo. Abre um blog, tem um escândalo. Qualquer informação que você vai na internet, tem um escândalo. E quer saber o tamanho da crise? É mídia, sabe, é porque a mídia não quer dizer aqui de público. Quem mais sabe é ele, que ele é empresário. Entendeu? Tenho certeza que já sabe também que é comerciante. E você vai nos comerciantes aqui na cidade, eu digo aqui onde eu vivo. Ainda ontem está no jornal, no Jornal do Comércio, de ontem. Na Rua da Imperatriz, estão um monte de pontos lá para alugar. Os pontos estão tudo lá para alugar. Tá certo? E tá aí. Aumenta tudo. Energia, água, combustível, gêneros alimentícios. Quem faz feira sabe. Vá no supermercado, os pais de família, as mães de família que vivem fazendo feira, sabe como é que está a coisa. Então, eu acho que, na verdade, eu sinto mesmo que Emílio é um rapaz inteligente. É porque o discurso está ruim de fazer. Porque não tem, você defender o indefensável, né? Eu até Jair fica rindo, mas porque Jair sabe também, entendeu? Mas o negócio é mais sério do que o que se pensa, entendeu? E eu não estou aqui para torcer por quanto pior melhor, não. Até porque eu sou brasileiro, nordestino, sertanejo da minha terra, né? E quero que quanto melhor o país, melhor para mim, que eu sou cidadão brasileiro, né? Eu torço para que a gente saia dessa crise. Agora não vejo muita saída. Quem lê os jornais, quem acompanha as colunas de política econômica, sabe que nós estamos num momento de extrema dificuldade e que o PT foi que colocou o país nessa situação, porque são 13 anos de poder. São 13 anos de poder, não são 13 dias. Então imagine os senhores e senhoras ouvintes do rádio, se hoje o presidente da República fosse Aécio Neves, como estaria a situação desse país? Quem vem governando há 12 anos, perdeu o controle, perdeu a rédea, está sem condição de governar, tá certo? Nós estamos aí num parlamentarismo branco, porque a presidente não está mandando absolutamente nada. Imagine se fosse a Aécio Neves, tivesse assumido esse governo, como é que estava isso aí, tá certo? Por muito menos do que essa roubalheira que está aí, caçaram o Fernando Collor. Fernando Collor foi caçado por muito menos. Aquilo é uma fichinha, uma besteira, não valia nada, uma mincharia. Porque hoje é só de bilhão para frente. Entendeu? Ainda ontem eu estava vendo a informação, o caboclo da Odebrecht, ele disse que entre 2003 e 2013 foi repassado aproximadamente 200 milhões de dólares de propina. Isso é um absurdo, meus amigos. R$1 milhão é um mundo de dinheiro. Quem quiser, pensa que não é. Aí o cara só fala 200 milhões, 100 milhões, o cara vai para uma delação premiada e diz, eu vou devolver 150 milhões, tá bom? O cara vai devolver 150 milhões, quanto é que ele vai ficar? Então, se não tivesse punição para um povo desse, se não botasse tudo na cadeia, não é possível. Então, eu acho que quem levou o país para o fundo do poço, o povo está pagando um preço altíssimo. Então aí as pesquisas, não fui eu que mandei fazer, as pesquisas estão aí, a população rejeitando a presidente, não quer nem ouvir falar, onde ela vai, é vaiada. O ex-presidente Lula veio aqui para Recife essa semana, uma inauguração de uma cervejaria aí, e um evento pífio, o povo não participou e ele não quis conversa com quase ninguém. Porque está de cabeça baixa, está sem ter o que dizer à população, porque não tem justificativa, não tem o que explicar para o povo, não estão encontrando saída para a crise, mas nós torcemos para que a gente saia da crise. Eu não quero torcer por quanto pior ou melhor, porque se ficar pior, fica pior para mim também. Eu quero que fique melhor. Agora, difícil é encontrar saída, porque você vê, os caras foram presos no Mensalão, e continuaram roubando a Petrobras. Depois de preso, o cara foi para cadeia, ficou preso e recebendo dinheiro da Petrobras. Isso é um absurdo. A presidente dizer que não sabia, ela foi ministra de Minas e Energia, foi chefe da Casa Civil, quase 5 anos na presidência da República, como presidente, sem contar o tempo que foi ministra. Então eu não vejo muita saída.
Eu acho
que o PT tem que fiscalizar mais, porque agora se rouba mais.
Eu vou pontuar outro item, mas eu estou percebendo que vocês...
Mas eu precisaria fazer...
Uma réplica, uma tréplica para Helena Emílio e Helena na sequência, para pular de tema.
Primeiro assim, Helena, que você aproveitou o tempo e falou de várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu vou tentar, a cada uma que eu posso, que eu anotei aqui, fazer algum,
algum contraponto. A questão da visita de Lula, inclusive eu estava lá. É um evento privado, não é um evento político. Por isso que o público foi pequeno, porque era fechado, inclusive. Era um convite de uma empresa privada, da Itaipava. Então isso aí não é a discussão principal. O ajuste que está sendo feito, a gente está consciente. O país está passando pelo momento de ajuste mesmo. O Brasil optou nos últimos 4, 6, 8 anos a manter algumas políticas sociais em detrimento do que aconteceu. É natural. Agora isso vai passar, a gente tem convicção disso. E é compreensível a insatisfação da população nesse quesito. Agora, eu não estou aqui discutindo sobre corrupção, Helena, falando de abobrinha, não. Eu estou citando coisas factuais. Eu vou, inclusive, aproveitar, porque a gente tem que fazer o debate político, Helena. Primeiro, sem a hipocrisia. Quando a gente fala de corrupção, a gente não pode ser hipócrita, né? E segundo, fazendo um resgate histórico. Porque você cobra, por exemplo, incoerência do PT, está com o PSDB, com o Gessarné. É verdade, com o Collor, é verdade. Do mesmo modo, Helena, que aqui, e aí por isso que eu vou citar fatos, que a transparência e a investigação, não é que não havia corrupção. Vou dar um exemplo aqui de Afogado na Gazeira. Você lembra dos 15, quando seu irmão era prefeito, Antônio Mariano, dos 15 dias de emergência? É fato que o dinheiro saiu de Brasília. É fato que o dinheiro ficou no meio de caminho. E é fato que os trabalhadores rurais de Afogado na Gazeira não receberam aquela quinzena. O atual prefeito, do qual você é aliado hoje, foi o denunciante do desvio desse recurso. O atual vereador Zé Carlos, que é ligado ao movimento sindical, numa reunião interna do Partido dos Trabalhadores, que tem como provar isso, disse que jamais subia no palanque do seu irmão, isso agora, recentemente. Porque ele, a palavra dele, tinha roubado os 15 dias de emergência. Naquela época, não houve investigação, não houve denúncia do Ministério Público, e ficou dito pelo não dito. Mas todo cidadão da Afogado na Gazeira, que da zona rural, naquele período que seu irmão era prefeito, sabe que esse dinheiro desapareceu. E sabe que não houve investigação nenhuma, e nem houve denúncia, e nem houve punição. Vou citar outros fatos, agora mais recente, para mostrar isso. Aqui, Afogado em Gazeira. Segunda-feira, o promotor, Dr. Lúcio Almeida, vai para uma sessão na Câmara de Vereadores, né, fazer um discurso em defesa do prefeito, colocando que houve redução e muito do FPM. Olha, uma autoridade que tem o dever constitucional de fiscalizar. Não sei se por desinformação ou outra coisa, disse que houve uma redução e muito do FPM. Quando, na verdade, se descontar da inflação, mês de janeiro, fevereiro e março de 2015, contra janeiro, fevereiro e março de 2015, ficou equilibrado. Se não descontar a inflação, cresceu 4%. E esse mês aqui, esse mês de abril, esse descendo hoje, é dia 20, o recurso, mandaram aqui para mim a informação, o recurso saiu 35% acima. Quando uma autoridade, que o Ministério Público da Fangazira, que tem o poder de fiscalizar e denunciar, se passa para isso, dá a sensação que é Afogado em Gazeira e que o governo é pior do que deveria ser, porque está uma inverdade colocada por uma autoridade. E é isso que tem se reproduzido no país. Eu vou dar outro exemplo. O mesmo Ministério Público, o Partido dos Trabalhadores, está aqui a cópia do ofício. Eu trouxe, faço questão de dizer que está aqui para dar contundência. Certo? O então vereador, na época, Renan Ninô, do PT, em 2011, 4 de agosto de 2011, foi protocolado no Ministério Público uma denúncia com filmagem, com depoimento, com nota e reconhecimento que estavam usando a máquina do município da Afogado na Gazeira em favor da candidatura do Zé Patriota. Agosto de 2011. No início desse ano, foi no final do ano passado, é que o promotor, depois de a gente ameaçar, de cobrar várias vezes aqui na Pajeú, né, faz um ofício pedindo a gente cópia desses documentos. Veja a discussão desse Ministério Público que está lá elogiando o prefeito e colocando, de fato, em verídico que houve redução de FPM, quando, na verdade, não houve. Ao mesmo tempo que esse Ministério Público se preocupa em ir para uma sessão solene da Câmara, colocar esses fatos, nós denunciamos do PT, em 2013, outubro de 2013, que havia uns gastos da prefeitura, do qual o próprio prefeito também é presidente da MUP, aproximadamente 180 mil reais por mês. Isso significa, por ano, desculpe. Isso significa 10 vezes mais do que um prefeito anterior, Antônio Valadares, pagava. E isso é 10 vezes mais do que paga uma prefeitura feita Serra Talhada, feita Arco Verde, feita São José do Egito. Sabe qual foi a resposta do Ministério Público? Nada. Quando não se investiga, Helena, fatos indicativos, evidentemente não vai se ter escândalo, não vai se ter denúncia. Não estou dizendo que há corrupção aqui. Mas estou dizendo que não há transparência, não há investigação, não há denúncia. Fato semelhante a gente vive, porque a corrupção ela não pode ser vista só a letra da lei, não, Helena.
está aqui hoje, estou aqui com uma coisa, seu sobrinho, né, recebeu sem licitação para compra de coquetel, R$42 mil, justificativa, porque não tem a licitação, porque não houve interesse de nenhuma empresa concorrente em Afogados da Ingazeira participar dessa licitação, para atender esse tipo de serviço à prefeitura. Então, onde é que está a crise que você está dizendo aqui? Será que esses comerciantes de Afogados da Ingazeira estão com uma crise tão grande que não querem participar de uma licitação dessa? De R$42 mil? Não há interesse deles? Então, se não há interesse deles, aí eu te respondo o problema da crise. Talvez a incompetência desses comerciantes de Afogados da Ingazeira, que tem um espaço de mercado para atuar e não estão querendo. Ou também não, posso levantar outra discussão. Será que realmente houve desinteresse da parte deles ou eles não tomaram conhecimento? Não sei. Mas fica aqui o debate. Então a corrupção já tem que ser discutida por essa amplitude, pela relação histórica das contradições, e que eu estou dizendo fatos, que não há investigação e que autoridades em algum momento são coniventes e em algum momento autoridades são até omissas, e que desde que o PT assumiu o governo, Polícia Federal investiga e não há interferência política, Controladoria-Geral da União está fiscalizando e denunciando, né? O portal da transparência está funcionando, a lei de acesso à informação está funcionando, então é nessa coisa, isso é fato. Isso não estou inventando aqui para fazer justificativa, não. E outra coisa, concluindo, não pense que o PT é conivente, e não é, nem o governo, é com a corrupção. E para concluir, veja como você comete uma incoerência. Na hora que o Youssef acusa alguns do PT, você usa, que ele é um criminoso, confessa, mas tudo bem, acusa. Você pega como verdadeiro e já coloca como fato consumado no processo da Lava Jato. No entanto, quando 12 delatores, Helena, não são poucos, são 12 já, e nenhum acusa a presidente Dilma e nenhum acusa o presidente Lula, aí você acha que também não vale. Aí você faz a ilação e a suspeição de que ele sabia que ele é um chefe de quadrilha, que o PT é uma quadrilha. Não dá para debater, é desse jeito que a gente tem feito o debate. Não é defendendo nem dizendo que é a corrupção, pelo contrário. É também fazendo a discussão que nós é que estamos contribuindo para que ela apareça e que ela seja denunciada e punido aqueles que verdadeiramente sejam comprovados. Porque até agora, alguns na Lava Jato são citados e têm o direito da presunção da inocência a ter o seu direito de defesa preservado.
Heleno.
Vamos começar aqui. Primeiro, eu queria dizer que em nome do Ministério Público, eu não me manifesto, né? Porque tem aí o Ministério Público para se defender, o doutor Lúcio. Depois dizer o seguinte, que me parece até que essa conversa é muito fantasiosa, mas também você se parece um pouco, se mostra um pouco incompetente. Até porque o Ministério Público aqui tem superior. Corregedoria e mais uma série de coisas. E se vocês acham que o Ministério Público aqui é omisso, vocês procurem as outras instâncias aí. Vamos para Recife, procurar a corregedoria, porque o que você quis dizer aí é que você está colocando em dúvida a lisura do Ministério Público de Afogados. É o que você colocou aí. Depois, com relação a esse, eu volto. Você falou em 15 dias de emergência, quando meu irmão foi prefeito. Político honrado, ilibado, o único político de Afogados da Ingazeira com 26 anos de mandato, dado pelo povo. Você nunca conseguiu o primeiro, nem para vereador. É por isso que aí o povo não reconhece o seu trabalho, né? Só essa fantasia, esse turismo que você vem fazer aqui no fim de semana, com essa conversa, para quem não entende de nada, é muito bom. Para mim, não. Eu digo como Matuto, já sou passado na casca e na gorda. Meu irmão foi prefeito aqui 26 anos. Aí você disse 15 dias de emergência. Você estava onde que não denunciou? Ou quem seu estava que não denunciou? Ele foi acusado, você prova? Tem alguma prova, não? Ele foi punido por alguma coisa? Agora, quando eu digo a você que Zé Dirceu é ladrão, é. Porque ele foi preso. Delupo Soares é ladrão, é. Ele foi preso. O Vacara é ladrão, é. Ele está preso. Tá certo? A sua quadrilha do PT, ele na verdade, Antônio Mariano nunca foi ladrão não, porque nunca foi provado. Nunca provaram, ele nunca respondeu nenhum processo. tá certo? Ter 26 anos de mandato, inclusive 16 de deputado, e ter um apartamento simples para morar em Recife, uma casa de afogado e um carro para andar. Um político de afogado com 26 anos de mandato, pelo povo. Você nunca chegou nem para vereador, nem vai chegar. Porque com essa conversa fantasiosa não engana o povo. Engana meia dúzia, mas meia dúzia não elege, tá entendendo? Então a questão é essa. Agora, os seus, do seu partido, esses são ladrão de fato e de direito, porque estão na cadeia. Só vai para cadeia quem é ladrão. Aí você vem acusar uma pessoa que já faz 82, faz 18 com 15, 33 anos que encerrou o mandato, entendeu? Já não disputa mais eleição. E uma coisa que você não tem prova, você não prova, ou você prova. Porque se você provar, nós vamos para a justiça. Quer dizer, para você ninguém é sério, só é sério o PT. Ora, o cabo com uma quadrilha dessa assaltando o país, o cabo ainda vem duvidar da idoneidade do homem como o doutor Lúcio, pelo amor de Deus, meu amigo. É por isso que eu sabia, eu sei perfeitamente do desespero de vocês, porque não tem discurso. Não tem o que defender, como defender, porque o ladrão é contábil. Se fulano estava roubando, estava. Está preso, ele é ladrão. Fulano roubou, mas não, roubou não, ele não foi preso, ele não foi condenado, então ele não é ladrão. Agora, quem vai para a cadeia é ladrão. E a quadrilha do PT está presa porque estava roubando, foi provado que eles estavam roubando. Tá certo? Então é isso que nós temos, rapaz. E essa história de dizer que... Acaba que tem um presidente do... Renan Calheiro, mandando no governo, imagine um governo desse, quando era que ele podia ir. Não podia ser mais ruim do que já está sendo, não. Tá certo? Agora, você é muito bom, você vem aqui passear, fim de semana, de 15, 15 dias, vem aqui, toma uma garrafa de uísque ali num canto, toma uma bicada no outro, e está só na fantasia. Agora vem para aqui no dia a dia, vem para aqui no dia a dia para você fiscalizar, e você estiver achando que é desonesto a prefeitura, porque meu sobrinho ganhou uma licitação, ou não houve licitação, você que é competente, denuncie, vá para o Ministério Público, se não resolver aqui, você leva para Recife, vá no Tribunal de Contas do Estado. Você está provando sua incompetência? Aí, quando você alega uma série de coisas que você diz que está errado, e você porque não denuncia para ser apurado? Se o Ministério Público aqui não apurar, o Tribunal de Contas apura. Tem que aparecer alguém para apurar. Certo? Isso é o que eu preciso ser esclarecido.
Bom, eu ia fazer uma outra pergunta, mas esse tema consumiu muito tempo. Eu estou com 10 minutos de debate praticamente e já entrando naquela fase da argumentação final pela média de tempo que vocês estão usando para falar. Então, eu vou sugerir aqui 5 minutos para cada um e fazer por ordem de sorteio para a gente fazer as considerações, faça a análise final. Eu ia puxar alguma coisa sobre reforma política, falar um pouco também do questionamento do PT de que há, por parte do Judiciário também, a necessidade de indicar outros envolvidos, que haveria outros partidos envolvidos. Tudo isso eu também ia puxar, né? E vocês podem aproveitar aí e ficar à vontade para ponderar sobre isso. Sorteio aqui, Michel, quem vai falar primeiro? Vão ser 5 minutos para a gente fechar a conta. E sabia que o debate ia ter esse tom de polêmica mesmo, conhecendo os convidados, os amigos convidados. Então, Heleno, vou te dar 5 minutos aí para você fazer suas ponderações finais sobre todas essas questões que nós debatemos aqui.
Bom, Gui, o que a gente debateu aqui, o que fica caracterizado, é que, na verdade, o que Emílio queria discutir, a proposta que me convidaram aqui foi para discutir o governo do PT. Mas Emílio, ele tem vontade de discutir o governo de Afogado, porque Afogado é o calo dele, mas Emílio não pode. Em Afogado vai ser difícil dele ser alguma coisa politicamente, até porque ele é ausente. Aí ausente da cidade fica difícil. Vem para aqui fazer um turismozinho de 15 em 15 dias, que é bom, é bom. É diferente da gente que vive aqui no dia a dia, né? Nós temos orgulho do nosso prefeito, prefeito Zé Patriota, até porque Afogados hoje é uma cidade cada vez mais conhecida no nosso estado e no Brasil, né? Porque temos um prefeito altivo, respeitado, inteligente, preparado, disposto, trabalhador, um homem sério, correto, cumpridor das suas obrigações. não permite safadeza, não, corrupção. É tanto que ele afastou o PT por isso, porque quando começaram a roubar, ele caiu fora, que ele não é desse jogo, ele não sabe jogar esse jogo. Mas eu vim discutir isso aqui, vim discutir a questão de Afogado, e o que tiver errado em Afogado, se não apurar, é porque não tem competência, né? Quer dizer, o partido do PT mesmo é um partido, o Afogado não tem um vereador. Não tem um vereador. Um partido que não existe aqui. Inclusive, para a tristeza de Emílio, está na Folha de São Paulo de hoje. Há uma expectativa de que o partido possa até ser extinto. Tá certo? A justiça possa até acabar com o PT. Porque só falta mesmo a justiça acabar, porque o povo já deu, tem dado o recado desses últimos dias, né? Dois movimentos aí em menos de um mês, que o povo foi para a rua e disse como está satisfeito. Tá certo? E a minha discussão aqui foi essa, foi com relação ao PT, o que o PT tem feito. E reitero aqui, eu não estou aqui para desejar quanto pior, melhor não. Se for ruim para o país, é ruim para mim. Eu quero que fique bem, o país saia da crise, que o país melhore, que as coisas aconteçam, tá certo? Não quero que o país continue nessa crise que está, não. Eu quero que saia. Agora só sai com responsabilidade. Se for para botar gente na cadeia desses que já roubaram e estão roubando, eu acho que esse ano não dá para botar tudo na cadeia, porque em todo canto tem um ladrão. As centrais sindicais desapareceram, porque está todo mundo empregado no governo. Todo mundo. Ninguém veio falar em Jair Meneghel, que é desse povo. Estão tudo aonde? Tudo no Banco do Brasil, tudo em Petrobras, todo canto. Tá certo? E onde tem um militante do PT, quando os cabos descobrem, tem uma falcatrua, tem um roubo, tem uma denúncia em todo lugar. Em todo canto tem propina, em todo canto se come dinheiro. Eu estava olhando aqui ontem, no Jornal do Comércio, uma manchete aqui. Eu acho que é meio no leilão. No leilão, eu não vi o jornal. Não. Obras do Estado. Tá certo? Parado. Transposição do Rio São Francisco. Isso tudo por conta de roubo. Roubaram o dinheiro, aí não deu para fazer as obras. A transposição do Rio São Francisco está parada. Via Mando está parada. O ramal externo da Copa. A Copa já vai fazer um ano, agora em junho. Não terminaram o negócio da Copa. A BR-101 parada. Eu vou ver o resto. A refinaria Abreu e Lima. A previsão dela era para terminar em 2010. Nós estamos em 2015. 5 anos. Que era para ter terminado em 2010. Ela está funcionando com 20% da capacidade dela. Não terminou. O corredor leste-oeste, o Porto do Recife e o estaleiro Atlântico Sul. Quer dizer, todas as obras e a manchete. Jornal do Comércio de ontem. Corrupção trava obras no Estado. Não fui eu que escrevi isso aqui, não. Agora, eu vim para cá para dizer que não, o PT hoje é o partido que fiscaliza. O partido fiscaliza e quem for corrupto vai para a cadeia. Mas um roubo desse, um assalto desse ao país, se não fosse para botar na cadeia, e é porque botaram pouca gente, porque ainda tem gente dizendo que vai dizer mais coisa. Depende da forma como for apertando, os cabos vão dizendo mais coisa. Agora, dizer que a presidente Dilma não era conivente, que não sabia do roubo, também é milho. Não é possível. A pessoa que foi ministro das Minas e Energia, chefe da Casa Civil, e não sabe o que estava roubando na Petrobras, não venha com essa conversa. Então eu acho que esse é o caminho, vim aqui para dizer isso, e estou disposto para vir qualquer hora para debater.
Okay, Heleno.
Agora eu não queria vir para aqui para debater roubo, não. Eu queria vir aqui para a gente falar de coisa positiva.
Obrigado, Heleno e Emílio.
Heleno, veja, vamos por etapa. Eu citei o caso do teu irmão para fazer uma referência à falta de fiscalização. Que o dinheiro não chegou na mão do trabalhador, não chegou. E que patriota que era o prefeito e líder naquela época, que eu era criança, por isso talvez eu não denunciei, era quem denunciava. Que Zé Carlos, que é o atual vereador hoje aliado seu, é quem denunciava e é quem disse que passou fome porque aquele dinheiro não chegou na casa, no bolso do pai dele. E aí citei isso para te mostrar que do ponto de vista da coerência, não se pode cobrar aquilo que não se dá. Então não tem sentido tu com esse histórico cobrar a relação com o Sarney, que é um poder constituído.
queira ou não, ele foi eleito. Agora não, porque não se reelegeu, não se candidatou. Porque não foi investigado. Porque não foi denunciado. Porque naquela época as autoridades não investigavam. É isso que eu estou dizendo. Do mesmo modo que eu estou citando um fato recente, que não está sendo investigado aqui, afogado em Gazeira, por exemplo, é, um parecer de do Michel Pouco, da Queimada Grande, na campanha para prefeito. Então, no torneio de futebol. Então, esse comportamento dessas autoridades, que eu estou dizendo aqui, locais, se reproduzia em nível nacional e a corrupção não aparecia. Eu não estou dizendo que não há corrupção, não. É verdade que você está dizendo, há corrupção assim, e tem que ser punido, e tem que ser denunciado, e de forma exemplar. E outras vão aparecer. Do jeito que eu estou vendo aqui, tem cidadão nesse país, seja em nível municipal, ou estadual, ou federal, que não está se dando conta do quanto esse país está evoluindo. E por não se dar conta, continua com as mesmas práticas. E como ele continua com as mesmas práticas, ele só vai perceber essa mudança, por falta de sensibilidade, ele só vai perceber quando ela o atingir diretamente. Isso é que é o bom. Isso é o que nós não tínhamos antes. Agora, querer fazer o discurso aqui, que não existia corrupção antes, e que o PT institucionou corrupção, e que só passou até agora, esse é o desafio que nós temos que fazer com a sociedade e mostrar que não, que há hipocrisia. Porque o que eu cobro em nível nacional, tem que cobrar em nível local. Aí o que eu estou dizendo é que é nesse contexto que eu precisei colocar o exemplo do seu irmão. Do mesmo modo, repito, o exemplo do Ministério Público ir para uma solenidade, colocar um fato inverídico, um dado oficial. Dizer que o governo está ruim, que é a crise que aumentou a gasolina, e para subsidiar, para sustentar esse argumento, coloca uma inverdade dizendo que o FPM diminuiu e muito. Quando não é verdade. Com relação a denunciar o promotor daqui, não tenha dúvida que se ele não se manifestar com relação a essas coisas aqui, ele precisa responder, não é só a mim, não, a sociedade, porque é um dever constitucional dele. Ele tem que dizer se fiscalizou esse negócio da MUP ou não, que esse ano foi de novo, mas quase 190 mil reais. Ele, 150 mil, ele precisa dizer se isso é legal, se isso não é legal. No mínimo é imoral, Helena. Isso aqui é no mínimo imoral. Isso não deixa de ser uma corrupção no outro sentido, não é uma corrupção, não só é da questão do desvio, não. A corrupção é quando o cidadão paga um negócio desse aqui e diz que não tem dinheiro para dar o aumento dos professores. É nesse contexto que a gente só pensa a corrupção. Quando, a corrupção é quando um vereador se elege por conta de receber uma carteira de habilitação, dando carteira de habilitação a um cidadão. Nós temos que discutir corrupção como um todo na sociedade. Não temos que discutir corrupção com essa hipocrisia, apontando o dedo para o PT dizendo que tem corrupção e que Dilma é culpada se não é nem denunciada. E como não houvesse corrupção antes. Esse é o nosso grande debate e esse é o nosso grande desafio. Da compreensão, da dimensão que a sociedade está nesse momento, por conta de uma crise combinada econômica com a ética, que é a corrupção, e política, porque nós temos uma crise política também, é natural que haja um desgaste do governo. No entanto, Helena, eu acho que colocar aqui de forma arrogante que a extinção do PT, acho muito prematuro. O PT é o partido, Helena, que tem 16 anos de poder nacional garantido. 16 anos. O PT é o partido que pegou em 2002 com 3 milhões de jovens da universidade, Helena. Hoje nós temos quase 7 milhões de jovens na universidade. O PT é um partido, Helena, que qualquer cidadão do interior de Pernambuco, de Petrolina para Recife, se quiser botar um filho para fazer a Universidade Federal, tinha que ir para Recife. Poucos têm esse privilégio. O PT é um partido que está interiorizando as universidades federais. O PT é o partido, Helena, que nesses 12 anos tirou mais de 30 milhões de miseráveis da miséria. Então, eu acredito que é muito difícil, com essa organicidade e conquistas sociais, um partido desse ser extinto. No outro ponto que tu coloca, de que Antônio Mariano tem 26 anos e tem vida ilibada porque tem 26 anos e não tem nenhum mandato, se essa premissa for verdadeira, então você vai para Sarney. Sarney teve 40 anos, tem mais do que teu irmão. Você acusou Sarney, mas Sarney não tem muito mandato? Não ter mandato, Helena, ou ter mandato, não ter voto ou ter voto, não dá dignidade a ninguém, Helena. Eu conheço muitos cidadãos que nem candidato foi e são dignos, honestos, que contribui com o seu município, com o seu país e com o mundo. E conheço cidadãos, que têm muito voto e não tem caráter, não tem idoneidade nenhuma.
Obrigado, Emílio. Obrigado, Heleno. Não, vou chamar o intervalo. Eu vou marcar outro, vocês se encontram de novo. Eu vou marcar um para vocês se reencontrarem novamente. Acabou o debate, daqui a pouco tem o plantão de polícia.